Boa tarde a todos. Então, bem-vindos a mais essa live, né, daqui da Nova Acrópole, Lago Norte. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês hoje para apresentar um tema tão especial para a filosofia, né, que é sobre o Antigo Egito. O tema é o Antigo Egito e a filosofia. Então, a gente vai começar mesmo daqui a alguns instantes, né? Vamos ver, a gente vai ver se a gente espera alguns minutinhos para mais gente chegar na live, né? Bom, enquanto isso, para quem não conhece, a gente vai falando um pouquinho mais sobre a Nova Acrópole. Então, nós somos uma escola de filosofia internacional, dedicada à filosofia, cultura e voluntariado. E a Nova Acrópole existe desde 1957 e hoje já estamos localizados em vários países do mundo, em todos os continentes. E aqui também no Brasil nós temos também muitas escolas, em praticamente todos os estados da federação. Então, o nosso carro-chefe é o curso de filosofia à maneira clássica, né, através do qual a gente procura passar uma formação humana, né, de tal maneira que os seres humanos possam aprender um pouco sobre a busca das virtudes. Portanto, a filosofia à maneira clássica, ela tem um viés, uma abordagem mais prática. Como a gente aplica toda essa tradição de conhecimentos legados aí pelos grandes mestres da humanidade, pelos grandes filósofos de todas as culturas em nossa vida cotidiana? Ou seja, como o ser humano, a partir de todo esse legado, a partir dessa trilha deixada por esses mestres, por esses sábios de todas as épocas e lugares, o ser humano pode ir se transformando, pode ir caminhando em direção ao bem, ao justo, ao belo, né? Enfim, na direção à sabedoria, né? Então, para quem não conhece, a gente aproveita para divulgar, né, a nossa próxima abertura de turma. Haverá uma aula experimental na próxima quinta-feira, dia 18, intitulada As Oito Nobres Verdades Segundo a Filosofia Budista, com a professora Renata, às 20 horas, na próxima quinta. E o início da turma nova vai ser na quinta seguinte, às 20 horas também. Então, para quem não conhece, eu deixo aí mais uma vez esse convite. Tá bom? Bem, então vamos ao nosso tema: o Antigo Egito e a Filosofia. Bem, antes de mais nada, é sempre interessante a gente pontuar que o Antigo Egito, do nosso ponto de vista, foi uma das mais bem-sucedidas civilizações da história. Então, tirando a sua enorme durabilidade, né, existem aí controvérsias a esse respeito, mas pode ser que a civilização do Antigo Egito tenha durado mais de 6 mil anos, né? Então, a arqueologia moderna, mais aceita, dá conta aí de mais ou menos uns 3 mil e poucos anos, mas existem versões um pouco mais da arqueologia um pouco mais antiga, que dava uma duração de cerca de 6 mil anos ou mais para essa civilização. Então, a parte toda essa durabilidade, embora se conheça muito pouco, na verdade, sobre essa civilização, dos vestígios que se tem à disposição nos museus e para quem visita o próprio Egito, fica evidente essa grandeza, né? Com tantas, não só pelo brilhantismo de suas obras de engenharia e arquitetônicas, né? Aqueles templos enormes adornados com colunas gigantescas e com toda a arte envolvida nas esculturas, nas pedras que formam a construção, nas esculturas também dos deuses, faraós, que beiram a perfeição, né? Isso desde o início, né? Ou seja, enquanto boa parte do mundo ainda estava engatinhando, do seu ponto de vista cultural, desde a primeira dinastia ou até antes, por exemplo, os arquitetos e construtores egípcios já dominavam uma técnica, inclusive até desconhecida, né, pela grandeza dos monumentos. Os artistas faziam esculturas, tanto diretamente na pedra, quanto nas pedras que compunham as construções, como esculturas em pedra, aquelas famosas estátuas, né, que realmente são, para quem conhece, são realmente da mais alta qualidade artística, né? Então, enquanto que o resto do mundo praticamente estava até muito distante de chegar nesse ponto, né? Sem falar também das obras de drenagem, irrigação. O Antigo Egito também disse que também tinha uma medicina avançada, né? O próprio Heródoto dava um certo testemunho desse grande conhecimento egípcio em várias áreas, né? Inclusive na medicina. Vários personagens ao longo da história, né, sempre tiveram uma admiração enorme por essa civilização. Inclusive a civilização grega, que é tanto admirada por todos, também é sabido que nutria uma grande admiração pelo Antigo Egito. Inclusive, vários desses grandes filósofos gregos, que todos nós conhecemos ou já ouvimos falar, né, como Pitágoras, Tales, o próprio Solon, né, que foi um dos sete sábios da Grécia, né, Parmênides e tantos outros, é sabido que eles estiveram no Egito para estudar, né, inclusive alguns deles passaram anos lá para estudar com os sacerdotes egípcios, né. Enfim, existem ao longo da história, vários outros personagens, né, declararam sua admiração, né? O próprio Júlio César, vários, na época da dominação romana, o próprio muitos romanos iam fazer turismo, né, no Egito. Inclusive, para quem conhece a cidade de Roma, tem lá uma pirâmide, né, que teria sido construída como um túmulo de um dignatário romano da época do Império, né? Está até hoje lá a pirâmide, para quem quiser ver. E um pouco mais recente, é muito famosa, né, a grande admiração que Napoleão Bonaparte tinha pelo Antigo Egito, né? Tanto é que quando coube a ele organizar uma expedição militar para lá, ele resolveu levar com ele uma comitiva de 100 estudiosos, né, 100 grandes estudiosos franceses, né, dos mais diversos ramos científicos, para poder, na medida do possível, conseguir documentar tudo o que era possível daquela civilização, né. Então, dessa expedição napoleônica lá, foi no finalzinho do século XVIII, 1790 e tantos, né, acho que 99, daí surgiu a egiptologia, né, enquanto ciência, né. Inclusive a própria pedra de Roseta, né, foi encontrada nessa expedição. Champollion tinha 8 aninhos quando os franceses descobriram a pedra de Roseta, mas foi graças a uma cópia que eles fizeram lá, porque depois ela foi capturada pelos ingleses, né. Champollion conseguiu, através dessa cópia da pedra de Roseta, decifrar, né, grande parte dos hieróglifos egípcios, né, dos hieróglifos. Então, graças a isso, conseguiu-se então decifrar essa escrita, e com isso a egiptologia teve um grande impulso. Graças a isso, no século XIX, século XX, avançou-se muito no conhecimento dessa civilização, embora ainda há muito por se conhecer, né? Então, existem autores que dizem que a maioria das coisas sobre o Egito é de natureza muito incerta. Existem muitas controvérsias, né? Então, o que se sabe até hoje é muito pouco, tá? Entretanto, dá para a gente, com certeza, desse pouco que existe acerca do Egito, dá para a gente aprender muita coisa com eles, né? Como eu disse para vocês, foi uma das civilizações mais bem-sucedidas, né? Inclusive, poucas vezes o Egito conheceu fome, secas, guerras, invasões. Chegou a ser invadido, chegou a ser conquistado algumas vezes, mas foram poucas, né? E como eu disse para vocês antes, né, souberam durar muitos séculos e com basicamente as mesmas formas culturais, né? Então, isso já é um grande indício. Tudo isso é um grande indício para que a gente possa considerar que podemos aprender muitas coisas com eles, né? Então, talvez existam muitas coisas que eles sabiam e que a nossa civilização moderna desconhece. É provável que sim, né? Bom, toda essa durabilidade nas formas culturais, então, vocês de certo sabem que, por exemplo, a arte egípcia, ela não mudou muito nesses 3 a 5 mil anos de história. da civilização. Então, isso já nos dá uma dica importante, que o Antigo Egito, enquanto civilização, ele não dava assim tanto valor para as mudanças externas, né, para a mudança de formas. O Egito Antigo é sabido que a prioridade deles, enquanto cultura, enquanto civilização, era o interior, né, era a eternidade, eram as essências, portanto, a vida, principalmente interior, né, as coisas internas. Então, é toda uma cultura voltada para o desenvolvimento interior do ser humano. Então, talvez seja por isso que eles faziam de tudo para que as suas formas externas, culturais, não variassem tanto assim ao longo dos séculos, né? Porque talvez eles já considerassem que, desde o início, toda aquela arquitetura, toda aquela maneira de esculpir as figuras nas paredes e as representações dos deuses e também a música, etc., tudo isso já era quase perfeito para possibilitar todo um sistema de formação interior do ser humano, porque quem tinha que evoluir era o ser humano interior, né, na visão do Antigo Egito. Então, está aí um primeiro ponto, né, que é muito interessante para a gente refletir. Porque o que se passa com o mundo moderno talvez seja justamente o oposto, né? Talvez nós estejamos muito apegados e distraídos com toda uma evolução de coisas externas. E talvez nós estejamos muito desatentos em relação à evolução das coisas internas. Ou seja, enquanto você, ser humano, evolui interiormente, enquanto você, ser humano, vive um pouco no momento presente, um pouco da eternidade que os egípcios tanto falavam, né? O tanto que você, ser humano, na verdade, está crescendo enquanto ser humano, ou seja, adquirindo virtudes, valores, sabedoria. Então, para que os egípcios já diziam, né? E isso não faz falta muitas coisas externas, né? Não faz falta muita evolução das coisas. O que faz falta é, na verdade, como que nós vivemos, né, as coisas que nos cabe viver externamente. De que maneira que a gente pode interiormente crescer diante das coisas que nos tocam, né? E aí eles consideravam que os elementos culturais que eles tinham externamente já eram talvez tão perfeitos, tão adequados para possibilitar essa evolução do ser humano, que eles não careciam de evolução. Uma coisa que era talvez tão boa foi mantida sempre em termos originais, essa tradição foi mantida, e aí, de certa maneira, não corria-se o risco de, se fosse permitida a mudança dessas formas culturais, elas não piorassem. Porque isso acontece também, é algo que a gente também precisa refletir. Se nós deixamos assim tantas pontas soltas em termos culturais, as coisas podem muito bem melhorar, como também piorar, né? As coisas podem estar muito bem contribuindo para o desenvolvimento interior do ser humano enquanto virtudes, mas também as coisas, ao mudarem, podem também promover um efeito contrário, né? Ou seja, ajudar para que o contrário aconteça, né? Ou seja, nem sempre as formas culturais que existem em uma determinada sociedade podem estar promovendo, podem estar contribuindo, ajudando para que esse ser humano interior, para que o indivíduo humano floresça. Muitas vezes as coisas externas, por exemplo, a tecnologia, pode estar florescendo, mas muitas vezes esse ser humano interior, né, esse ser humano em busca da sabedoria, pode não estar. Então, um outro elemento muito. Algo também muito interessante para a gente dizer é o seguinte, só para a gente fechar essa parte, é que é interessante a gente falar um pouquinho sobre cronologia, não muito, né? Mas um esqueminha muito simples que é importante que quem quer conhecer um pouquinho sobre o Egito conheça, é que a arqueologia moderna faz uma divisão bastante didática da cronologia do Antigo Egito. Eles começam com o Egito pré-dinástico, né, que é uma época em que é uma época anterior, que já havia civilização, né, no Antigo Egito, só que era uma fase em que o Egito ainda estava muito dividido, ainda não era uma nação unificada. No entanto, os elementos culturais egípcios já existiam, já havia civilização, no entanto, dividida. Então, e isso, dessa fase, a arqueologia conhece muito pouco. E aí, segundo o que se reconhece hoje pela ciência, pela arqueologia, por volta de 3 mil antes de Cristo, surge o Egito dinástico. Esse Egito aí que tem um pouco mais de 30, aproximadamente 30 dinastias, né? Esse Egito que começa aí, 3 mil antes de Cristo, até a morte de Cleópatra, né? Isso é no finalzinho da República Romana, alguns anos antes de Cristo, quando a República Romana toma posse do Egito, e o Egito se transforma numa província romana. Então é o fim do Egito dinástico. É o fim da última dinastia egípcia, né? Então o pessoal divide, né, toda essa história dinástica, a partir de 3 mil antes de Cristo até o ano zero, em grosso modo, em algumas fases. Então você tem as dinastias tinitas, né? Depois você tinha um antigo império. Nesse antigo império é onde supostamente, por exemplo, foram construídas as três grandes pirâmides e a Esfinge de Gizé, supostamente, né? Porque isso não é tema para essa palestra, mas supostamente foi quando foram construídas essas três grandes pirâmides lá de Gizé. Depois teve um período intermediário, né, que foi um período caótico da história egípcia. O primeiro período intermediário, né, que durou poucos anos, né, durou aí menos de 100 anos. Depois teve o Médio Império, que foi uma outra época de apogeu. Depois mais um período intermediário, o segundo período intermediário, que foi mais um período de Idade Média que o Egito teve, que durou também um pouco menos de 100 anos, né? Aliás, um pouquinho mais de 100 anos, mas não foi muito. Inclusive foi quando os egípcios foram ocupados, o Baixo Egito foi ocupado pelos Hicsos, né? Foi um período um tanto conturbado, e depois teve o novo império. O novo império, que essa fase, inclusive, é um pouco mais famosa, né? Que você teve lá alguns faraós muito conhecidos, como Ramsés II, foi um grande construtor, o próprio Tutancâmon, né? E alguns outros muito conhecidos, né? E depois vem isso. E essa, esse, o, esse Médio Império foi alguns séculos antes durante o final do segundo milênio. Depois, no último milênio antes de Cristo, né, entre o ano 1000 e a conquista romana, foi o que foi conhecido como Baixa Época, né? Então foi uma fase já de progressiva decadência da civilização egípcia, esses últimos 1000 anos, né? Foi inclusive um período em que o Egito se deixou conquistar por potências estrangeiras totalmente, né? Como, por exemplo, os assírios, depois os persas. E aí, no finalzinho do século IV, Alexandre o Grande, ele veio a libertar o Egito dos persas, né? E aí, ele inclusive, ele era um outro grande admirador do Egito, né? Tanto é que ele mesmo fez questão, ele, Alexandre o Grande, quando ele esteve lá, fez questão de ser proclamado faraó do Egito, né? Então existem até algumas esculturas que mostram Alexandre assim, todo vestido como faraó, né? Então, ou seja, o Egito era tão importante que no caso, um conquistador como ele, que era o Alexandre o Grande, também tinha que se adequar, né, digamos assim. A partir dele, a partir de Alexandre, de um dos seus generais, que acaba assumindo o posto de faraó depois da morte dele, surge essa última dinastia, que é a dinastia dos Ptolomeus, que termina com Cleópatra, né? Que foi a Cleópatra VII, né? Então, pessoal, interessante, olha, todo um período em que vocês veem apenas dois períodos de maior caos, né? De Idade Média em toda essa história, e foram períodos muito curtos, né? O que, de certa maneira, atesta toda essa fundação, né, que essa civilização tinha, a tal ponto de em alguns momentos caóticos conseguisse se recuperar e voltar a períodos de esplendor relativamente rápido. Né? Bom, em relação à filosofia, bem, então, se a gente for dar uma olhada nos livros de história da filosofia em geral, eles vão nos dizer o seguinte, que a filosofia começa na Grécia Antiga. Né? Em geral, eles vão dizer isso. Então, não começou nem no Egito, nem na Índia, nem na China. Né? Bom, então isso é uma visão, é uma opinião, né, dos historiadores, né? Mas eles estão se referindo a uma filosofia que trata de uma sistematização racional, né, da realidade do mundo, preferencialmente por meio de obras literárias, né, de tratados, né, de textos, né? Então, agora, evidentemente que a filosofia não pode ser reduzida a esse tipo de abordagem, né? Ela tanto não pode ser reduzida somente ao aspecto racional, né, de compreensão, de investigação do mundo, da realidade, porque também tem outros elementos, como também, e aí é que eu entro com o Egito e também com outras civilizações antigas, a filosofia também pode ser entendida enquanto busca. O próprio nome diz, né, o próprio nome que foram os próprios gregos que dizem que inventaram, né, de filosofia enquanto amor à sabedoria, né? Ou seja, a filosofia enquanto busca, enquanto uma trilha, né, percorrida durante a vida, em direção à libertação da ignorância, em direção à aquisição de sabedoria. Ou seja, a filosofia enquanto busca, a filosofia enquanto trilha, né? Então, a filosofia enquanto um conjunto de elementos que nos permitem nos conhecer a nós mesmos, dominar a nós mesmos principalmente, e nos tornarmos, nos tornando seres humanos melhores. Né? Então, isso, né, eu diria que necessariamente não começou com os gregos, né? Puxa, como é que vários grandes filósofos gregos foram estudar com os egípcios, foram para o Egito estudar com os seus sacerdotes, inclusive numa época já decadente, isso durante a Baixa Época, que eu acabei de explicar para vocês, né? Já, enfim, no século 5, 6, 7 antes de Cristo, o Egito já estava em decadência, mas os seus grandes sacerdotes ainda estavam lá, né? Então, como é que esses grandes filósofos foram estudar com esses sacerdotes e não havia filosofia no Antigo Egito? Então é algo para a gente se perguntar, né? Mas com certeza, né, pelo menos nós não se encontra dentro dos escritos e as inscrições egípcias que se tem à disposição, que felizmente sobreviveram ao tempo. O que a gente consegue encontrar, na maior parte das vezes, são inscrições simbólicas, portanto, não são discursos racionais. São inscrições de valor, de teor simbólico, por exemplo, os hieróglifos, e também as imagens, né, dos deuses, dos faraós e das pessoas, né? Trazendo uma linguagem, uma forma de expressar simbólica. E também, felizmente, também foram encontrados também, ou seja, inscritos nas tumbas, nos sarcófagos e também em papiros, diversos textos de natureza, de predicação moral. Tá? Então, mais um testemunho, né, de toda a importância que o Antigo Egito dava, principalmente para esse para moral, né? Ou seja, toda a religião egípcia estava muito impregnada do aspecto moral, né? Então, quer dizer, se vai passando os milênios, passa o tempo, e aquilo que você encontra são expressões simbólicas, né? E todo símbolo traz um conteúdo, ou seja, todo símbolo é um veículo de ideias, de transmissão de ideias. E também inscrições exortando a um bom comportamento, a um comportamento exemplar por parte dos governantes, por parte da sociedade em geral. Então, se o que sobra de vestígio para nós é isso, então isso seria mais um testemunho de que essa civilização realmente foi grande e tem muito para nos ensinar, né? Ou seja, aquilo que eles deixaram para a eternidade, para as gerações vindouras, foram elementos sagrados, elementos morais, tá? E isso, quando você investiga o Egito, o que você encontra essencialmente é isso. Você não encontra textos assim com teor de discurso racional, né? Como o que muita gente vai chamar isso de filosofia hoje em dia, né? No entanto, fica muito difícil para a gente afirmar que não havia filosofia no Antigo Egito, muito pelo contrário, diante de tantos vestígios e diante de tanto sucesso enquanto civilização, né? De tanta preocupação pela formação interior do ser humano. Tá? Bom, deixa eu aqui pegar minha colinha, prosseguindo com ela, né? Bom, então nós acreditamos que no Antigo Egito o que se fazia é isso que o nosso fundador, né, o professor Jorge Ângelo Livraga, dizia a respeito da filosofia, né, de que a filosofia é a música que se faz com a alma. Tá? E aí o que se, enquanto instituições, também se sabe muito pouco, mas vários achados arqueológicos, né, talvez aí uma centena, um pouco menos, dão conta da existência da chamada Casa da Vida. Né? Ou seja, durante toda a história do Egito Dinástico, existiram essas famosas Casas da Vida, né? Que eram centros, né, que em geral anexos aos grandes templos de várias cidades, onde havia lá a formação dos escribas, a formação dos médicos, a formação dos sacerdotes. Né? Lembrando, pessoal, que provavelmente, né, não havia assim tanta separação, né? Não havia essa figura, né, que os gregos nos legaram, né, que é o famoso filósofo, né? Essa imagem até um tanto distorcida daquela pessoa que se dedica unicamente ao pensamento, à especulação, né, e a escrever, o pensador, né? Que na verdade, diga-se de passagem, é uma figura um tanto moderna, né? Porque até alguns séculos atrás, né, essa figura não existia, né, do filósofo, exclusivamente filósofo, a pessoa que só pensa, né? Então, na verdade, o que havia eram as pessoas que se dedicavam à filosofia também tinham uma vida muito agitada, se dedicavam a muitas outras coisas, né? Se dedicavam, por exemplo, à medicina, à astronomia, às matemáticas, né? E às vezes à arquitetura. Então, era isso que a gente chama de filosofia hoje. Se a gente projeta isso para épocas não tão antigas assim, né? No início da Era Moderna e daí para trás, né? Na Idade Média e também no Antigo Egito, nas antigas civilizações, eram pessoas que tinham uma vida muito ativa, né? Então, ou seja, era bem realmente essa linha de aplicação de conhecimento profundo das leis da natureza, ou seja, um conhecimento profundo das ideias, né? Para que eles pudessem aplicá-las à prática, aplicá-las à vida, né? E isso refletindo-se em diversos campos do conhecimento e do saber. Então, provavelmente, isso que nós chamamos hoje de o sacerdote egípcio, ele não era simplesmente um sacerdote, ou seja, não cuidava simplesmente das questões relacionadas aos cultos, né? Lá dentro dos templos. Provavelmente também se ocupavam também de muitas outras coisas, tá? Bem dentro dessa linha, né? De que a filosofia, a gente precisava resgatar essa visão da filosofia, essa busca da sabedoria como muito mais um sistema por meio do qual se procura crescer interiormente por meio das coisas que nós fazemos, né? Então, não necessariamente somente uma vida contemplativa de pensamentos e escrever livros, né? E isso, inclusive, também era na Grécia Antiga. Essa figura que se tem dos gregos também, ela também está um pouco distorcida, né? Também entre os gregos, então, Platão, Pitágoras, também tinha uma vida cheia de compromissos com a sociedade, compromissos reais, né? De aporte de coisas boas para a coletividade, não somente o seu pensamento, né? Então, em relação a essa linguagem simbólica e a questão das casas da vida. Um das principais fontes sobre esse assunto, sobre a sabedoria egípcia, é o famoso Livro dos Mortos Egípcios, né, que Na verdade, não é bem um livro, né? E também não chama também, o nome correto não é bem o Livro dos Mortos, né? Você tem o Livro da Oculta Morada. Um conjunto de papiros, né? Que eram colocados nos sarcófagos ao lado das múmias, constituindo então de elementos cerimoniais, mágicos, né? Para que a alma do defunto pudesse percorrer o caminho aí em direção aos reinos celestes, né? Segundo aí as crenças egípcias, né? Segundo a direção ao Aduat, depois ao Amente, né? Percorresse o caminho pós-túmulo de maneira mais segura possível, né? Então, e esse texto, esses textos, esses livros dos mortos egípcios, um dos principais elementos é a famosa cena que é o Tribunal de Maat, né? Onde isso eu vou me recorrer aqui ao computador, né? Vamos ver se, bom, essa imagem não tem como a gente deixar de mostrar, né? Interessante que vocês possam dar uma olhada rapidinho, né? Que é aquele famoso ritual por meio do qual, né, a alma do falecido se encontra diante do tribunal de Maat, em onde o seu coração ele vai ser submetido à balança, a balança de Thoth, né? E vai ser o seu peso, o peso do coração vai ser pesado, né? Tendo como outro componente da balança a pluma da deusa Maat, tá? Então, um pouquinho antes, pessoal, a deusa Maat é uma deusa, é uma entidade divina que existem poucas coisas tão mencionadas na cultura egípcia quanto essa deusa. A deusa das leis cósmicas, a deusa da justiça. Então, é como se o tempo inteiro os egípcios estivessem se referindo a essa divindade. Ou seja, então, isso já é uma ideia muito interessante, né? Ou seja, parece bem evidente pelos vestígios arqueológicos que o antigo Egito ele estaria sempre mencionando a importância dessa deusa, estava sempre buscando fazer com que a justiça, ou seja, a deusa Maat, fosse uma referência para os seus atos cotidianos. Então esse é um grande elemento, inclusive, que pode inclusive servir de exemplo para a gente também. Ou seja, vocês imaginam como seria a nossa vida se antes de cada ato que a gente fosse fazer, antes de cada conversa que a gente fosse ter com outro ser humano, antes de cada gesto, antes de cada posicionamento dos nossos objetos, antes de cada trabalho, a gente fizesse uma evocação da justiça, né? E que não é justamente, ou seja, atenção para isso, não é uma justiça que é fruto de convenções entre os seres humanos. Não é uma justiça em que os seres humanos concordam e fazem um acordo entre si e promovem uma justiça, digamos assim, inventada. Não, os egípcios eles tinham a justiça como uma deusa, ou seja, uma justiça divina, né? Então, ou seja, uma busca por ligar a terra com o céu, né? É buscar uma inspiração no divino, no sagrado, né? Buscar uma inspiração em Deus para que os nossos atos, na medida do possível, nossos atos terrestres pudessem refletir essa justiça que, na verdade, é divina, uma justiça que não é humana, né? Ou seja, não é uma coisa inventada. Então, isso também é um detalhe muito importante, tá? Então, aí está esse fragmento então, do Livro dos Mortos, né, que aparece diversas vezes, né, inclusive no famoso Papiro de Ani, né, onde você vê então aí o deus Anubis, que é esse deus condutor das almas do outro mundo, né, um deus chacal, é um deus cão, né, que tem essa propriedade de conseguir. Os cãos têm essa propriedade de enxergar tanto no escuro quanto na luz, né? Enfim, também um símbolo de discernimento, né, um símbolo de conhecimento tanto das coisas que são evidentes quanto das coisas que estão escondidas, né? Ou seja, de tal maneira que é importante, é interessante esse ensinamento, né? De que nada se oculta, né? Que não adianta nós escondermos e as nossas faltas, né? As nossas incoerências, né? Porque no fundo, fundo, o nosso ser interior, a nossa alma, possivelmente, segundo os egípcios, está vendo, né? Então não dá para esconder, quer dizer, ante a nossa consciência que é o coração, o coração que tá aí representado à esquerda na balança, né? Que no caso é representado sempre por um vaso, ele representa isso, a nossa consciência, quem nós somos de fato, né? Então essa é a ideia assim de quando a gente entra em nossa casa, a gente vai percorrendo os cômodos e entra no local mais fechado lá dentro e desliga o celular, desliga a música, desliga a televisão, tá só você e você mesmo, né? Então não existe nenhum ruído. Então essa é a consciência humana, essa é a sua consciência, quando você está diante de si mesmo, né? E essa cena é uma representação do tribunal de Maat, que também representa, ou seja, é o tribunal de nós diante de nós mesmos, né? Então, do outro lado, então, da balança, como eu falei para vocês, tem a pluma que representa a deusa Maat, a pluma da justiça, né? Presidindo também, compondo também o julgamento, está esse deus com cabeça de íbis, esse deus com cabeça pássaro, né? Que é o famoso deus Tote, o deus dos escribas, né? Que esse pássaro íbis, ele tem esse bico fino, né? Dá uma ideia de seleção, portanto, de discernimento, né? Então, ou seja, importante também essa ideia, né, de que é necessário discernimento para que a gente possa ser justo, para que a gente possa selecionar aquilo que está em conformidade com o Maat e aquilo que não está em conformidade com o Maat. Tá? E diante da nossa consciência, quando a gente está realmente diante de nós mesmos, diante do nosso próprio coração, realmente as coisas não podem se esconder, né? Então, ou seja, a gente, se nós quisermos, quando a gente realmente recorre ao nosso próprio coração, não é tão difícil para a gente discernir realmente se as nossas atitudes elas são justas ou injustas, se elas estão de acordo com o Maat ou não, tá? Então é claro que essa representação ela relata o momento em que o ser humano, já depois de morto, ele é conduzido por Anubis até esse tribunal, né? Então, inclusive, se o coração fosse mais pesado do que a pluma, então é como se o ser humano ele fosse jogado para um crocodilo, para um ser monstruoso que aparece aí na imagem, que é uma representação da reencarnação, né? O antigo Egito também tinha essa, acreditava nessa teoria, né? Mas se o coração tivesse um peso igual à pluma da justiça de Maat, então a alma do morto então era conduzida às proximidades, portanto, do trono de Osíris, né? Então, ou seja, não precisava mais reencarnar. Então é claro que todo essa cena do peso do coração é evidente que, como os egípcios eles sabiam que eles iam, né, simbolicamente serem colocados diante desse julgamento, né, então portanto eles buscavam também fazer esse julgamento em vida, que é realmente uma, como eu coloquei para vocês, né, é realmente um aspecto muito interessante, uma atitude muito interessante, né, ou seja, de vez em quando a gente fazer um certo julgamento de nós mesmos, né, diante da nossa própria consciência. Se o nosso coração, que aí no papiro é representado por um vaso, né? Se nosso coração, esse coração tá leve ou tá pesado, a tal ponto que ele pesa mais do que a pluma da justiça, né? Então, se a gente enche esse vaso, esse nosso coração com virtudes, né? Com bondade, com humildade, né? E outras tantas, como as virtudes elas não pesam, muito pelo contrário, né? As virtudes elas são como se elas fossem espirituais. Então nunca é demais você colocar virtude em todas as coisas que você faz, né? Muito pelo contrário, só vai multiplicar, só vai ampliar, isso vai beneficiar a todos. Então não pesa, né? Agora, se por outro lado a gente coloca muitas coisas externas, muitas coisas terrenas, se a gente vai enchendo nosso coração de rancores, de ciúmes, de invejas, né, por exemplo, e tantas outras coisas, desejos por coisas materiais, né, e também de rancores, violências, aí nosso coração vai pesando, né? E aí pesa tanto que a gente chega lá no tribunal de Maat, lá depois do outro lado, e a gente não tem a menor chance, a gente é de volta jogado, né, de uma vez lá para o crocodilo, né? Então, enfim, tudo isso é muito simbólico, né? Mas existe muita sabedoria por trás de toda essa alegoria, de todo esse simbolismo, né? A gente colocou aqui apenas um fragmento, né? Um pedacinho. Isso merece toda uma várias palestras só sobre essa cena. Mas tanto essa filosofia egípcia relacionada à deusa Maat, essa deusa, né, que representa a ordem cósmica e que eles buscavam estarem sempre invocando para que pudessem inspirar suas atitudes para que elas fossem justas, né? E o próprio tribunal de Maat, todo esse simbolismo serve para que a gente possa ter uma ideia, né, da mentalidade do antigo egípcio, né? De que realmente havia nessa sociedade, né, toda essa grande preocupação, né, para que o ser humano pudesse ser justo, né, pudesse buscar as virtudes, né, pudesse colocar o foco nas coisas interiores, né, na vida interior, né, e pouca importância para as coisas externas, tá? Bom, e aí algo que também é muito interessante, que a gente também pode mencionar sobre a filosofia do Antigo Egito, é que eles tinham uma constituição, eles tinham um sistema de identificação da constituição humana, até de certa forma semelhante à constituição que nós ensinamos aqui em Nova Acrópole, no curso introdutório, né, no curso preliminar, no primeiro nível que a gente chama, né, que buscava entender o ser humano em sete aspectos, né? Havia o ser humano físico, né, o ser humano enquanto corpo, que é justamente essa parte mais evidente que nós temos, que eles chamavam de Kat, né? Aí, para além do Kat, os egípcios ensinavam que existe um outro plano, um outro corpo, né, uma outra dimensão do ser humano chamada Ankh, né, que é a vitalidade, é a vida, né, a energia, né? Na sequência, o ser humano teria um outro plano, um outro corpo, uma outra dimensão, ainda mais sutil, né? E eles representam tudo isso, não dá para a gente mostrar aqui agora, mas eles representam também isso por imagens, por hieróglifos específicos, né? Então, essa dimensão psíquica que está acima da vitalidade, eles chamavam de Ka, né? Que isso seria uma representação da nossa psique, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, né? É o que algumas tradições chamam de duplo etérico, né? E um pouco mais em cima, começam aí elementos ainda mais sutis da constituição humana, né? Então começa com Ab, que é a mente inferior, né? Que seria essa mente voltada para as coisas terrenas, né? Seria depois mais um pouco mais acima. Então a gente já entraria já numa dimensão mais espiritual, menos material e mais espiritual. Então, quer dizer, os últimos três elementos, né, os últimos três planos, o plano Ba, que seria uma mente superior, ou seja, uma mente, ou seja, voltada para as ideias, né, voltada para as virtudes, para a generosidade, para o inegoísmo, né, para o desapego, né. Depois, mais em cima, Anku, que seria a alma imortal do ser humano, né, ou seja, o aspecto imortal do ser humano, e depois lá em cima, Atmu, que seria o eu divino, né, ou o próprio Osíris em pessoa, tá? O próprio Deus Osíris, só que dentro do ser humano. Então, muito interessante também essa concepção do ser humano para os antigos egípcios, né, para os quais nós temos componentes que são mais densas, ou seja, portanto, mais materiais, né, que seriam veículos, né, que correspondem até a um símbolo muito comum no Egito, que é o símbolo da barca, né, e também elementos no ser humano que são divinos, que como se fossem deuses em nós, que também estão aí latentes, né, e é essa vida que pretende se manifestar, pretende estar presente na barca de forma cada vez mais intensa, que são esses três elementos superiores, né, a mente superior, a alma imortal e Osíris, né, que é Ba, Anku e Atmu. Tá? Então isso também se encontra, né, nos vestígios aí, nas esculturas, nos hieróglifos, nos papiros, né, como ensinamento também da antiga civilização egípcia. Bom, pessoal, Então, eu acho que já estamos chegando aí no finalzinho, né, do tempo que a gente tem disponível. Então, eu queria deixar a partir de agora para vocês, né, abrir para perguntas, né? Então, fico aí à disposição.
Ainda tem mais uns 15 minutinhos.
Um comentário. Se não tiver, eu posso falar mais um pouquinho.
É porque demora a aparecer, mas deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta. Voltar aqui. Acho que por enquanto pode falar mais um. Ah, achei. Os conteúdos atribuídos a Hermes Trismegisto seriam exemplos da filosofia egípcia?
Os conteúdos atribuídos a Hermes Trismegisto, né? Bom, isso também é um assunto muito controverso, né? Então, se você recorre à ciência, se você recorre aos estudiosos, né? Eles vão dizer que os textos herméticos eles surgem na Grécia Antiga no período helenístico, né? Eram escritos em idioma grego, né? Em que eles próprios, naquelas épocas, acreditavam que se tratava de sabedoria egípcia, né? Então eles atribuíam esses escritos a Hermes Trismegistus, ou seja, ao deus Tote, né? Ou seja, ou então a uma figura chamada Tote, ou Hermes, né? Que Tote para os egípcios é Hermes para os gregos, né? Que vivia no Egito lá durante o período dinástico em algum momento. Então seriam textos atribuídos a Tote. Só que assim, eles chegaram para o mundo inscritos em grego e foram produzidos, redigidos na época helenística, né? Portanto, aí no finalzinho da antiguidade, né? Então, e de fato, né, serviram para influenciar aí toda a filosofia em alguns períodos da Idade Média e também na Era Moderna, por exemplo, durante o Renascimento Europeu. É, foram textos muito difundidos, né, e que serviram para municiar, digamos assim, a atividade filosófica durante o Renascimento italiano, por exemplo, né, tudo isso foi muito importante. Mas os estudiosos eles ficam na dúvida se realmente são textos são textos realmente escritos na época do Egito Antigo ou se isso é uma crença, né, do pessoal lá da Grécia Antiga, lá do helenismo, quando escreveu isso aí. Então, bom, eu prefiro acreditar no, nos gregos, né, quando eles escreveram esses textos, né, quando eles diziam que eram traduções ou eram transcrições de sabedoria egípcia muito, muito antiga, né, provavelmente sim. Então, mais um elemento aí, obrigado pelo comentário, né, mais um elemento aqui aí que atesta, né, toda a importância que tem a sabedoria, a filosofia egípcia para a história da humanidade.
Tem uma outra aqui. Egípcios acreditavam em reencarnação ou na vida eterna?
Bom, uma coisa é igual à outra, né? A vida é se porque para o Antigo Egito, para o egípcio, não havia distinção entre o que nós fazemos hoje entre vida e morte, né? Então, para eles tudo era vida, né? Então, a presença de um ser humano na Terra seria apenas uma etapa, né? Uma fase da existência em si, dessa grande existência, né? Porque na verdade o que havia mesmo era uma grande vida, né? Que, ou seja, que depois da morte você continuava vivo, né? Então, mas simplesmente num outro estágio, num outro estado de consciência, né? E por vezes você tinha que voltar a ocupar esse estado de consciência encarnado terrestre novamente, tá? Então, uma coisa complementa a outra, né? Então, quer dizer, simplesmente o que existe é uma vida una. Ora você está aqui, ora você está lá, mas está sempre vivo. Então, agora, o que se pode, o que o sistema egípcio também possivelmente ensinava, né, E isso, muita gente acredita, né, que a civilização egípcia dispunha de sistemas de iniciação, ou seja, sistemas por meio do qual a pessoa, o ser humano, o candidato, o discípulo, né, podia ir aos poucos tomando consciência dessa vida eterna, né? Porque uma vez assim encarnados, nós não temos, nós podemos até acreditar que a vida continua, que a vida é una, mas nós não temos consciência disso, né? Então esses ritos de iniciação provavelmente havia lá. Então, ou seja, algumas referências dão conta, por exemplo, de que alguns discípulos, eles tinham que, mesmo vivos, eles tinham que passar um tempo trancados nos sarcófagos, imersos em óleo. Isso durante várias fases durante a vida, né? Simbolizando um novo renascimento ainda em vida, ou seja, possivelmente acelerando o que seria obtido em múltiplas encarnações em apenas uma. Ou seja, um processo iniciático, ou seja, um processo de aceleração da evolução da consciência que não precisa de tantas encarnações assim. Ou seja, um processo mais dinâmico, mais forte, mais difícil, inclusive, né? Um processo de discipulado, né? Simbolizado pelo escaravelho, né? Então, quando vocês veem lá as imagens egípcias e veem lá o escaravelho, o Kepri ou o Kefer, ele representa justamente esse discípulo, né? Representa esse discípulo que ele no começo ele é atrapalhado como qualquer besouro, como qualquer escaravelho, né? Ele se arrasta no chão e ele vai tentando voar, mas não consegue, e uma hora ele acaba batendo asas e voando em direção ao sol, né? Então ele empreende uma hora essa caminhada mais vertical, né? Ou seja, sem necessidade de tantos ciclos, né? Então eu diria isso, né? Os antigos egípcios, eles acreditavam para eles assim, a vida eterna e os ciclos, os ciclos da natureza, entre os quais a reencarnação, era tudo a mesma coisa, né? O que havia, o que existe é a vida una, né? O que existe é a eternidade, né? Então o que varia são diferentes estados de consciência.
Mais uma aqui. Por que Akhenaton é tão ignorado quando se fala de história do Egito?
Akhenaton? Eu diria que não, né? Ele é muito falado, né? Akhenaton. Akhenaton, ele de fato teve a sua importância histórica, né? Sinceramente, eu não conheço assim esse lado, né? Assim, de ser uma pessoa que não é muito falada, né? Então, na verdade, eu vejo o contrário, ou seja, muitas publicações que se tem sobre o Egito, na verdade, se dá até um certo destaque para ele, né? Para esse faraó, tá? Então, agora, é uma figura controversa, né? Existem alguns que afirmam que Akhenaton realmente foi um faraó dos mais benéficos, né? Inclusive associam a Akhenaton o surgimento da primeira forma religiosa monoteísta, né? Então, portanto, existem muitos louvores a Akhenaton por conta disso, né? Ou seja, que ele teria buscado revolucionar ou melhorar as tradições egípcias, tá? Mas existe uma outra visão disso aí, né? Existe uma visão de que Akhenaton teria se rebelado contra todo o sistema tradicional egípcio, né? Que já havia funcionando muito bem, havia milênios. Ele decidiu mudar todo esse sistema. Então, ele entrou em conflito com os sacerdotes de Amon lá de Tebas, né? E depois ele não foi. Depois o fim que ele levou foi um tanto misterioso, né? Quer dizer, ele não conseguiu, ele não foi bem sucedido, na verdade, né? Tanto é que depois dele, então, o Egito passou por uma transição e voltou ao que era antes, em questões religiosas e cerimoniais. Quer dizer, ele tentou implantar uma nova religião, mas acabou não dando certo, né? As tradições egípcias acabaram vencendo aí, pelo menos durante um tempo, né? Então, é uma figura assim que alguns dizem que realmente foi um personagem benéfico, outros dizem que nem tanto, né? Então é uma figura controversa, né? Inclusive tentou mudar os cânones artísticos, né? Que isso, inclusive, para os egípcios antigos era um crime, né? Ou seja, os egípcios, um dos piores crimes que um egípcio podia cometer era modificar os cânones artísticos, né? Pelo que eu expliquei para vocês anteriormente, se você de repente quer mudar a maneira como você faz a arte, então, quer dizer, isso pode trazer um efeito benéfico ou até nocivo, se você for mudar para pior, digamos assim, né? Você pode a sua obra artística pode inspirar os seres humanos para as virtudes, né? Para uma vida mais espiritual, ou pode produzir um efeito contrário, né? Então, isso realmente é muito perigoso, né?
Tem uma pergunta aqui O que é o amor para os egípcios?
Então, eu até pensei em colocar um pouquinho sobre isso, né, mas o tempo não permitiu, né? Então, estava representado por uma deusa chamada Ísis, tá? Que era uma deusa que fazia parte de uma tríade, né? Osíris, Ísis e Horus, né? Então, o amor para os egípcios, né, está muito relacionado, portanto, à magia, que Ísis era essa deusa da magia, né? Então, o que é magia? Magia pegando aí um pouco a carona aí dos herméticos, né, mencionados aí pelo colega, né, magia magna ciência, né, que ela se produz, uma magia na vida, se assim, no bom sentido do termo, num sentido mais filosófico, ela se produz através do amor, né? O ser humano que ama verdadeiramente, então ele começa a fazer magia, né, porque ele começa a interagir com o mundo, ele se entrega ao mundo e, portanto, o mundo se abre para ele, né? Então, esse entregar ao mundo seria esse um conhecimento muito um interesse. Isso representaria, né? E eu acredito que os egípcios pensavam assim, através da inspiração dessa deusa Ísis, que eles que o amor era justamente isso, esse interesse profundo, né? Genuíno, né? Sem querer nada em troca, por todas as coisas, não só por um homem ou por uma mulher, né? Ou por quem quer que seja, né? Em relação, mas principalmente em relação a tudo, né? Esse, né? Por isso uma deusa, né? Uma deusa mulher, né? Que representa, que tem um simbolismo de representação da natureza, né? Do divino refletido na natureza em si. Então, inclusive Ísis é quem ajuda o seu filho Horus, né, a resgatar os pedaços, né, quando Sete, que era o irmão mau, né, o tenebroso de Osíris, o mata, né, e divide Osíris em vários pedaços e espalha os pedaços pelo mundo. Quem vai ajudar o filho Horus a resgatar os pedaços de Osíris é Ísis, ou seja, então, que representa o amor. Então, para os egípcios, o amor é isso que faz com que a gente se interesse tanto pela vida, por todas as coisas, por tudo que a gente faz, que nos toca fazer, viver, de forma genuína, pelas pessoas que nos toca conviver. Ou seja, que a gente vai juntando aos poucos os pedaços de Osíris dentro de nós mesmos, né? E a gente vai se integrando ao mundo, nós vamos nos tornando pessoas mais plenas e com mais sabedoria, né? Então a gente vai ter uma visão um pouco menos. Aos poucos a gente vai se desfragmentando e vai juntando os nossos pedaços de Osíris. Mas desde que a gente ame de verdade, né? Desde que a gente se integre com muito desapego ao mundo, às pessoas que nos tocam, ou seja, desde que a gente exerça virtudes como humildade, generosidade, bondade, né? Então isso aí o mundo vai se revelando para a gente. Então é isso, né? Pessoal, então faço um convite novamente para vocês, né? Próxima quinta-feira tem uma aula experimental do nosso curso de filosofia com a professora Renata, né? Sobre as oito nobres verdades lá, segundo a filosofia budista. E na outra semana, na quinta-feira, dia 26, abertura do curso de filosofia da Nova Acrópole, às 20 horas, né? Então, mais informações no nosso site. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um abraço a todos.